Evangelho segundo Lucas. Esse mês nós estamos, né, trabalhando na igreja temática, Jesus, o Filho de Deus. Então nós estamos falando o mês todo, né, com relação a um assunto mais especial para um cristão, né, que é Jesus, né, a pessoa mais importante para nós, que é o nosso Senhor Jesus. E esse mês nós estamos, né, especialmente trabalhando muito essa questão. E semana passada nós falamos, né, sobre nascer uma esperança, a esperança que é Jesus, nasce a esperança. Trabalhei, com relação ao homem ser co-participante daquilo que Deus faz, né? Deus usou, né, um casal, né, para que o plano e o propósito dele fosse cumprido, né? Deus usou a vida de José e Maria para que Jesus viesse, e através do empenho e da fé e da dedicação e fidelidade desse casal, né, Jesus, né, veio, Jesus, né, pôde nascer, e Deus conta com cada um de nós para que o propósito dele se cumpra, amém? Você crê nisso, né? Você não foi criado ao acaso, você não foi um acidente de percurso, né? Você não nasceu na hora errada, no tempo errado, você não nasceu na família errada, né? Você não nasceu de uma forma que ninguém gostaria que você nascesse. Não. O Senhor criou você para um propósito, para um plano específico, né? Isso é gratificante, porque quando eu entendo isso, quando eu consigo entender isso, as críticas já não me atingem mais. Os problemas com o próximo, né? As abdicações, né? Isso já não me atinge, porque eu sei que por mais, né, que nós tenhamos os nossos desafios, né, lidando com pessoas, eu sei que tem um Deus que sonhou comigo, que me criou para um propósito. E isso é maravilhoso. Amém? Você crê nisso? Deus criou, né, a vida ali de José e Maria. José, né, com a sua justiça, justiça de Deus, a misericórdia, né, a direção de Deus, e Maria com a sua obediência. Maria foi uma mulher obediente, né, a pagar talvez o preço, né, por essa obediência, mas Deus a honrou. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por eles e por tantos homens e mulheres que tem servido ao Senhor, e para que hoje eu e você possamos estar aqui, né, pessoas pagaram preço, e preço de sangue, né? Então por isso que nós temos que olhar, né, para a galeria dos heróis da fé, qual Hebreus fala, né, homens e mulheres do qual o mundo não era digno, mas esses homens e mulheres cumpriram fielmente o propósito. E em nome de Jesus você também vai cumprir, amém? Você crê que você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida, o plano, o propósito de Deus? E quando você chegar no final da sua vida, né, já com os dias vividos, né, você vai olhar: puxa, eu cumpri o propósito de Deus, né? Eu pude cumprir isso, eu pude fazer, amém? Mas vamos lá para a palavra. Lucas capítulo 2, verso 1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Só para você entender, né, o imperador César, ele decretou, né, um recenseamento, né, um censo, né. Talvez você já tenha recebido na sua casa o IBGE, que coloca ali, faz as pesquisas, né? Só que a diferença era que você, na época de Jesus, tinha que ir até a sua cidade onde você nasceu, né? Complicado, mais difícil. Mas foi o que aconteceu nessa época. E verso 4 diz assim: José também saiu da Galiléia, cidade de Nazaré. Galiléia ficava ao norte, em cima lá de Israel, fica, né? Ou ficava, né, a cidade. E foi para a Judéia, em Belém, que ficava ao sul, em torno mais ou menos de 160 quilômetros. Pense, irmãos, 160 quilômetros é chão, né? De carro dá um tempinho, de a pé dá mais ainda, né? Mas eles foram, diz a palavra aqui, que José saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. O verso 6 diz assim: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos a tua direção, Senhor, nesse momento. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Fala conosco de forma exclusiva, Pai. Ó Deus, fala conosco, Pai, naquilo que precisamos, naquilo que necessitamos. Senhor, molda, Pai, a nosso espírito segundo a sua vontade, o seu querer, Senhor. Eu oro que cada um aqui nesse lugar possa ser ministrado de uma forma sobrenatural, para que nós possamos ser alinhados, alicerçados naquilo que o Senhor deseja, Pai. Deus, que o Senhor possa mostrar o seu plano e propósito sobre cada um aqui, que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa trazer libertação, Senhor, que o Senhor possa trazer direcionamento. Pai, eu oro por paternidade, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa trazer senso de filiação, nós, trazer sobre nós, Pai, oh Deus, no nosso coração, gravar no nosso coração, realmente que somos filhos, Pai. Deus, por isso eu oro em nome de Jesus, fala conosco, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, você crê nisso? Nós vemos aqui, então, nessa passagem, né, José e Maria, eles tendo o desafio, né, de ter um filho. Nos tempos, né, antigos, como eu disse, você não tinha carro, você não tinha transporte, ônibus, né, não tinha nada disso, era tudo feito por animais, né, ou a pé mesmo. Isso já é uma dificuldade para quem está em são, né, para quem está na forma, né. Coloque-se isso ainda, né, a uma mulher que estava grávida, e coloque-se isso ainda num tempo, né, onde a mulher, ela não era vista como, né, ela não tinha o valor, né, nessa sociedade. Então toda essa dificuldade, com certeza Maria sofreu, Maria teve seus desafios, José, né, também, né, se você vê, eles tiveram uma vida difícil. O livro de Mateus também conta os desafios, as perseguições que eles tiveram, mas aqui nós vemos, né, algo que me chamou a atenção nesse texto, é o versículo 6, no qual nós lemos ali, quando chegou, né, o dia da criança nascer, Jesus nascer, né, eles chegaram na hospedaria e a palavra de Deus diz que não havia lugar para ele na hospedaria. Eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso, né, e o tema dessa mensagem é um lugar para ele. Jesus já nasceu, amém? Glória a Deus por isso, né? Mas Jesus, como nós temos falado, ele está nascendo e continua a nascer em cada coração. Cada coração. Cada dia mais Jesus nasce em outros corações. Jesus nasce em outras vidas. Jesus nasce, né, em pessoas. Pessoas que têm os seus olhos, né, abertos para que Jesus entre, que Jesus molde, mude, né? Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, né, nós ouvimos falar de Jesus, mas o nosso coração não tem lugar para ele. E eu queria, dentro disso, colocar algumas lições dessa passagem que me chamou a atenção, que o Espírito Santo falou comigo, né? Primeira coisa, nós vemos que quando Jesus, né, ele foi... ele nasceu na manjedoura, né? Ele nasceu onde os animais se alimentavam. Então, a gente olha nas pinturas, nós olhamos nas imagens, nas artes, nos presépios, né? E a gente olha, puxa, que bonito, né? Jesus nasceu numa manjedoura, bonitinho. Mas, irmãos, né, a realidade é que não era um lugar tão agradável. Não era um lugar bonito, não era um lugar que se cheirava bem, não era um lugar, né, onde as pessoas tinham prazer de estar, né? Jesus nasceu num estábulo, né, onde os animais ficavam, onde os animais faziam as suas necessidades, onde os animais se alimentavam e onde homens e mulheres não desejavam dormir. Mas Jesus chegou num lugar, né, José, Maria e Jesus chegaram num lugar onde não havia lugar para eles estarem, não havia lugar para eles se hospedarem, não havia um lugar para que eles pudessem estar. E sabe, irmãos, a primeira lição que nós aprendemos é que eu e você precisamos abrir o nosso coração para que Jesus entre. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa é a verdade, irmãos, é a realidade. É a realidade que eu e você precisamos abrir, né, o nosso coração para que Jesus venha, para que Jesus possa estar. A manjedoura era onde os animais se alimentavam. Jesus nasceu, né, foi colocado numa manjedoura onde os animais se alimentavam, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, né, no qual nós cantamos, no qual nós exaltamos, mas Jesus teve que nascer num estábulo. Talvez, né, provavelmente, a Bíblia diz que Jesus se humilhou e Deus o fez, né, homem, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Mas sabe, irmãos, a primeira lição que eu aprendo com essa passagem, né, é que no estábulo onde Jesus estava, onde Jesus estava lá nos seus primeiros momentos de vida, o estábulo, em primeiro lugar, ele é um lugar de acessibilidade. Amém? Diferente das hospedarias, né, lotadas, diferente das hospedarias exclusivas, onde você precisava talvez pagar, né, onde você tinha uma certa, um certo, como eu posso falar, um certo dificuldade de estar, porque não era para todo mundo. Inclusive a cidade de Belém, né, com certeza estava cheia de pessoas, porque o recenseamento, né, pessoas de fora vinham ali e tinham que estar naquele lugar. Mas diferente desse lugar, o estábulo estava disponível para que qualquer um pudesse entrar. Sabe, irmãos, isso significa que Jesus, né, ele está disponível para todos. Amém? Você crê nisso? Jesus está disponível para todos. Jesus está disponível para a minha vida, Jesus está disponível para você. Jesus, né, ele não olha a classe social, ele não olha a raça, ele não olha a cor da pele. Jesus, né, ele não olha o meu nível intelectual. Jesus, né, ele não se importa com a minha condição financeira, com a minha condição, inclusive, espiritual, né? Jesus está disponível para cada um de nós, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Porque o Evangelho se veio, Jesus veio, e diz a palavra que o véu que separava Deus e o homem foi rasgado, e ele foi rasgado de cima para baixo, por mão de Deus e não do homem, para que eu e você, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, tivéssemos novamente a ligação que foi perdida no Éden com Deus. Jesus nos trouxe esse acesso novamente ao Pai. Por isso que eu e você podemos se achegar todo dia, todo momento, toda hora, eu posso me achegar com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grandioso. Isso é algo que eu e você precisamos se alegrar diariamente, em todo o tempo. Jesus está acessível hoje, irmãos, para a minha vida, para a sua vida. E o que eu e você precisamos fazer? Dizer sim para Jesus. Sim, eu te quero, Jesus. Eu te desejo. O estábulo, o lugar onde Jesus nasceu, ele estava aberto para todos. Jesus está disponível para todos, inclusive, irmãos. O texto continua falando, se você ler Lucas ali, continuação, diz que o Senhor, né, nosso Senhor, ele nasceu, Jesus nasceu, e o texto fala, verso 8, que naquela região viviam pastores nos campos que guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Sabe, os pastores na época de Jesus, né, eles eram pessoas muito humildes. A profissão de pastorear, né, o rebanho era uma profissão muito humilde, muito humilde. Mas aqueles homens, né, se apropriaram, e diz a palavra que eles chegaram ao Senhor. Eles tiveram, né, essa condição de estar com o Senhor. Sabe, irmãos, isso precisa trazer em nós, né, um senso de que Jesus está disponível para cada um de nós. Não importa o teu passado, irmãos. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa a condição que você está. Não importa como você chegou nesse lugar. Não importa o que você fez, irmãos. Jesus está disponível para a sua vida. Não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. Nós temos um Deus, né, que desceu da sua glória, majestade, o Rei do Universo, e se fez homem em carne, né, para trazer novamente a ligação entre nós e o Pai, Jesus. Por isso que não há como, né, nós não se alegrarmos com isso. Talvez você não saiba, puxa, qual era a sua real condição antes de Jesus. A Bíblia diz que nós estamos, né, fadados à morte, que o pecado que entrou através, né, de Adão e de Eva, ele nos desconectou de Deus e nos trouxe à morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados, irmãos. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por Jesus nosso Senhor. Por isso, eu me emociono quando eu começo a falar sobre isso. Por tudo que Jesus fez e tem feito, irmãos. Ainda se Jesus não fizesse mais nada para nós, nós ainda teríamos que lançar nossas faces ao chão e louvá-lo eternamente. Mas Jesus ainda faz. Jesus ainda transforma. Jesus molda. Jesus realiza milagres e milagres. Né? Para quê? Para que eu e você possamos ver a Deus, o nosso Senhor. Como eu disse, eu não sei como você chegou nesse lugar. Talvez, né, você tenha desgostado da vida. Talvez as coisas que te aconteceram, né, te deixaram desgostado. Mas entenda algo, que existe um Deus que te ama. João 3,16 é o versículo mais falado, é o versículo mais usado, porque é a declaração de amor do nosso Deus para mim e para você. Deus amou o mundo, Ele amou pessoas, Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que você tenha vida e vida em abundância, vida eterna, irmão. Essa verdade precisa estar no nosso coração, e nós precisamos se alegrar com isso. Como eu comecei falando, você talvez não tenha alegria hoje, né, foi um ano difícil, eu não sei, mas talvez você, né, tenha se fechado, mas comece a olhar para o céu, para as coisas do céu, comece a olhar para o que Jesus fez na sua vida. Quando você começa a olhar com os olhos espirituais, você começa a dar valor para aquilo que Deus já fez para você. Amém? Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim: veio, porém, a lei para que abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, favor de Deus, o favor de Deus. Onde o pecado, irmão, abundou na sua vida, a graça superabundou, é maior, irmãos. Por isso que quando o acusador vier te acusar, você fala: puxa, não, você não tem mais, né? Tá, eu cometi, eu falhei, eu pequei, mas onde o pecado abundou, a palavra do nosso Senhor diz que a graça do Senhor, o favor imerecido, a misericórdia do Senhor superabundou, né? E por isso eu dou graças, e por isso eu me lanço ao Senhor, e por isso eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele fez e tem feito. Nós precisamos achar esse lugar. Nós precisamos estar nesse lugar, como eu disse, um lugar de acessibilidade para todos. Alguns pregam que é para alguns, né, que já estão definidos, né? Não, o amor do Senhor, Ele está disponível para todos, todos. Amém? Você crê nisso? Né? Você crê que você é filho de Deus, amado do Senhor? Você crê que o Senhor te ama de uma maneira incondicional? Esse é o amor do nosso Deus. Também aprendo que Jesus, Ele nasceu num lugar de livre acesso, mas Ele também nasceu num lugar de simplicidade. E aqui, eu gostaria de falar que Deus ama nascer em corações humildes, em corações tementes, humildes, mansos. Há uma frase do Spurgeon que diz assim: nós poderíamos tremer se nos aproximássemos de um trono, mas não temeríamos se nos aproximássemos de uma manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura, na simplicidade, porque Ele se fez homem, homem como nós. O Rei dos Reis nasceu numa manjedoura, num lugar simples, humilde. Por quê? Porque Ele queria se parecer com um homem. E aqui eu aprendo uma lição preciosa, irmãos. Deus ama corações quebrantados, humildes. Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer achar graça diante de Deus, irmãos? Humildade, simplicidade. Outro texto, Salmo 51, verso 17, diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, um coração humilde, um coração que se lança. Sabe, irmãos, você talvez não conheça a história do rei Davi, né? Mas a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Termo e título que talvez, né, nenhum de nós vai alcançar. Homem segundo o coração de Deus. Mas quando você olha para a vida de Davi, você vê que Davi, ele não era perfeito. Ele era falho, inclusive, muito mais do que nós aqui, né, pelos pecados, né? Você pode pensar e ver a história do rei Davi. Davi cometeu pecados terríveis. Mas sabe o que eu aprendo, né, com o termo que Deus deu a Davi, homem segundo o seu coração? Era porque Davi tinha um coração quebrantado. um coração que se quebrantava diante de Deus, um coração humilde, um coração que se arrependia, um coração que não era soberbo, que não era peludo, né? O termo que a gente usa, mas um coração que se entregava ao Senhor. E digo mais, irmãos, quando nós encontramos pessoas assim, nós percebemos que a vida dessas pessoas é um louvor a Deus. Quando a gente olha, e quando você estuda o livro de Salmos, a grande maioria, grande parte do livro de Salmos foi escrita por Davi. Um homem falho, um homem com seus pecados, suas falhas, como todos nós aqui, mas um homem que se arrependia e se lançava diante de Deus. Talvez, irmãos, nós precisamos se lançar mais diante de Deus, se prostrar mais, reconhecer, ser humilde. Talvez, irmãos, nós ainda não alcançamos aquilo que tanto almejamos, porque há soberba no nosso coração. E a Bíblia diz, livro de Tiago, que Deus resiste ao soberbo. É uma resistência, né? O engraçado é que se você ler, né, sobre mais para frente, você vai ver que a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo. Mas o diabo não é um problema, o problema é quando Deus resiste a nós. Entenda algo, irmãos, o diabo, ele é nosso inimigo, naturalmente, e a palavra de Deus diz que o Senhor pisou na cabeça da serpente, né, e nós pisaremos na cabeça do diabo. Mas sabe, o grande e pior inimigo para o ser humano, né, é quando Deus está contra nós. E aqui a Bíblia diz que Deus, ele resiste àqueles que têm um coração soberbo. Deus resiste àqueles que têm um coração, né, fechado. Deus resiste àqueles que não se arrependem dos seus erros, que não olham, né, para o fundo do seu coração. Eu gostaria de falar para os irmãos e para mim mesmo, sabe, para que eu e você possamos se lançar diante do Senhor. A Bíblia diz que diante do Senhor os reis lançam as suas coroas. Sabe o que isso significa? Humildade. O símbolo da realeza, o símbolo, né, do poder, da autoridade, não é nada perto do nosso Deus. Irmãos, quer receber de Deus, quer receber graça do Senhor, quer ser amado do Senhor, quer ser visto pelo Senhor, né? E Deus diz a palavra que Ele não despreza, né? Ele tem prazer quando nós temos um coração quebrantado e contrito. O ano não acabou, né? Você pode tomar uma decisão com o Senhor. Você pode tomar uma decisão hoje, exatamente hoje. Sabe, eu tenho aprendido que o melhor dia para se tomar uma decisão com o Senhor é agora. Porque nós não sabemos o amanhã. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia, né, do arrependimento. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de se acertar. Hoje é o dia de dizer eu te amo. Hoje é o dia de se lançar. Hoje é o dia de realizar os seus projetos. Hoje, o agora, irmãos. E de algo tão especial e tão maravilhoso, que é uma decisão com o Senhor Jesus, isso não pode ficar para amanhã, isso não pode ficar para o final da sua vida, porque eu e você não sabemos o final da nossa vida. O Senhor pode me chamar agora, o Senhor pode nos chamar agora, nesse momento, e o que nós apresentaremos ao Senhor? Amém? Você está entendendo? Jesus nasceu na simplicidade. Irmãos, Jesus ama nascer em corações simples, humildes, porque Jesus era manso e humilde. Amém? Você está entendendo? Vocês estão tão quietinhos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então a Bíblia nos fala: ei, tenho vocês, pensem igual a Jesus. E a Bíblia continua, que mesmo existindo na forma de Deus, na sua majestade, no seu poder, na sua onisciência, presciência, soberania, a Bíblia diz que ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, diz a palavra, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Humildade. E a Bíblia diz: ei, vocês querem me seguir? Jesus fala: peguem a sua cruz, peguem a cruz e sigam-me. Humildade, irmãos. Talvez Deus esteja chamando alguns aqui a reconhecer do senhorio do Senhor Jesus. Porque sabe, irmãos, existe uma distinção entre Jesus, ser nosso Salvador, e ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos trouxe novamente, como eu disse, o acesso ao Senhor, a Deus, o Pai, que nos deu uma vida, vida e abundância, com as promessas do Senhor, através da sua soberania, da sua salvação que ele nos trouxe. Mas Jesus, diz a palavra, e o Novo Testamento diz isso, muito mais do que o verbo de Salvador, diz que Jesus é o nosso Senhor. Kyrios. E sabe o que significa a palavra Kyrios? Kyrios é Senhor, amo, aquele que é dono. E nós precisamos aprender que existem duas distinções de Jesus como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. E talvez o Senhor te chamou aqui hoje nesse lugar para que você tome uma decisão para Ele. Talvez você o conheça de ouvir falar, talvez você o conheça como um homem bom, barbudinho, que andava de roupa branca, que anda junto com o Papai Noel. Talvez essa seja a distinção que você imagina. Mas Jesus é muito mais do que isso, irmãos. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, ele é o princípio, ele é acima de todas as coisas. Jesus é tudo que nós temos e desejamos. Amém? E eu também aprendo com esse texto, é que olhando para esse texto, esses seis versículos, nós vemos a disposição de pessoas em cumprir o propósito de Deus. Nós vemos as dificuldades, talvez você não tenha visto, mas Jesus teve dificuldades, o seu nascimento, essa perseguição, mortes, e eles, Jesus, ali os pais de Jesus tiveram que fugir para o Egito, tiveram que se esconder, e foi difícil. Dificuldades, mas nós olhamos para esse texto e nós percebemos que, por mais que as dificuldades venham acontecer, Jesus ainda nasceu, e glória a Deus por isso, O texto fala que não havia lugar para ele, mas Jesus nasceu. Talvez num lugar diferente, talvez de uma forma diferente, talvez com padrões diferentes, Talvez não da forma esperada, como a gente sonha que uma criança venha ao mundo. Talvez num lugar que você não gostaria de estar. Mas Jesus nasceu. E glória a Deus por isso. Sabe qual a lição que eu aprendo com isso? Que as dificuldades podem vir na sua vida, as lutas, os problemas, as tormentas da vida, as tempestades, os lutos, tudo isso pode acontecer e certamente para alguns acontece. Existem pessoas que têm um ministério de Jó, né? Tem dificuldades, lutas, pessoas assim. Ninguém quer isso, né, irmãos? Existem pessoas que foram chamadas para isso. Mas sabe, olhando para esse texto, eu aprendo que, ainda que tenha todas as dificuldades, todos os problemas, todas as pessoas contra, ainda que inimigos se levantem, ainda que ocorram N situações, Jesus ainda pode nascer no seu coração. Jesus nasce. Uma pequena semente, né? Você talvez já tenha escutado essa parábola. Um grão de mostarda. Ela nasce, ela cresce, ela dá uma grande árvore. Assim também, irmãos, é Jesus em cada coração de nós, em cada coração humano, disposto a estar com Ele, disposto a receber. A minha pergunta é: você está disposto a receber Jesus no seu coração? Porque a manjedoura, irmãos, o lugar onde Jesus foi colocado, nós podemos trazer para o nosso coração. Talvez você possa falar: puxa, pastor, meu coração é parecido mesmo com esse lugar. Tem um cheiro ruim, tem uns problemas ali, tem umas poeiras, tem uns bichos lá. De vez em quando um bate e se briga com o outro, dá umas mordidas. Mas sabe, isso não impediu para que Jesus viesse e nascesse naquele lugar. E isso não vai impedir de Jesus nascer também no seu coração. Não vai. Não vai. Sabe, a única coisa que pode impedir Jesus de nascer não foi o imperador César, não foi Herodes, não foi os problemas, não foi o que as pessoas achavam de Maria, de José, não foi talvez os parentes, não foi nada disso. E assim, a única coisa, a única pessoa que pode impedir Jesus de nascer no seu coração não é o diabo, mas é você somente. Somente eu ou você pode impedir a ação de Deus no nosso coração. Nenhuma outra coisa pode. Nenhum outro poder, nenhuma outra situação, nenhuma outra calamidade, nada pode nos impedir de estar com o Senhor. A Bíblia diz, Apocalipse, um versículo muito conhecido. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz, Jesus, né, falando a João, né, o apóstolo João, e ele fala às sete igrejas, ele manda João escrever, né, uma palavra às sete igrejas da Ásia. E ele diz assim, Apocalipse 3, 20, ele dá uma direção para uma das igrejas Eu queria que você abrisse lá comigo, Apocalipse, três, vinte. A igreja de Laodiceia. Verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Perceba, Jesus está falando à igreja, né? Aos crentes. Jesus está falando àqueles que já tinham relacionamento com ele. Mas aquela igreja, irmãos, tinha um grande problema. Ele orienta aquela igreja e ele fala àquela igreja que ele conhecia as obras dela. Verso 15. Ele fala para aquela igreja comprar, né, ouro refinado pelo fogo. Muito provavelmente era uma igreja que tinha condição financeira, talvez era uma igreja que tinha, né, um ministério consolidado, era uma igreja forte, conhecida. Mas o problema daquela igreja é que aquela igreja tinha colocado Jesus para fora. Eles tinham, né, a placa da igreja, mas Jesus estava do lado de fora implorando para entrar. Muitas vezes nosso coração está da mesma forma, irmão. Muitas vezes Jesus está batendo, 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 batendo e batendo. E nós não abrimos o nosso coração para Jesus. E nós não reconhecemos Jesus. E nós colocamos Jesus do lado de fora e pintamos como se estivéssemos com Jesus, mas o Senhor de todas as coisas está do lado de fora. E o chamado do Senhor para essa igreja é: ei, ei, acorda, estou batendo. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Há uma promessa do Senhor que diz respeito a uma decisão minha e sua. E essa decisão, irmão, irmã, quem toma somos nós. Não é o meu cônjuge, não é os meus filhos, não é, né, o meu líder, não é o meu pastor, não é ninguém, irmãos. Quem precisa tomar uma decisão com Jesus sou eu. Eu. A gente gosta de falar que Deus não tem neto, né? Os meus filhos vão precisar, né? Graças a Deus eles têm feito, mas assim, eles vão precisar tomar uma decisão clara e real com Jesus, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ainda que eu ame meus filhos, né, ainda que eu ensine o caminho, eles vão ter que tomar a decisão deles com Jesus. E é isso para cada um de nós, irmãos. Cada um de nós precisa tomar uma decisão com Jesus. E assim, irmãos, Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus não te trouxe aqui para escutar uma palavra bonita. Não, Deus te trouxe aqui porque Ele quer um compromisso com você. E você está disposto a ter um compromisso com Ele? Deus não te trouxe aqui para que você veja a beleza do balé, né? Ainda que seja muito bonito, ainda que fale com você, né? Que o amor de Deus, né, transborde, vai transbordar pela vida dessas crianças, mas Deus te chamou aqui porque Ele quer ter um compromisso com você. E qual a resposta? Qual a resposta, meu irmão, que você vai dar ao Senhor? Qual a resposta? Jesus deseja nascer em nosso coração. Você é o estábulo, você é a manjedoura perfeita para que Jesus nasça. Amém? Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé, para parecer que está terminando. Ontem nós tivemos aqui o encerramento dos jovens. Foi uma bênção, irmãos. E eu quero desafiar a igreja a se engajar com os jovens no ano que vem. Sabe, estar envolvido com os jovens. E o Senhor tem falado muito. Semana passada nós tivemos também um culto de jovens. E o Jackson trouxe uma palavra sobre o olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Mas o que me chamou a atenção e o que tem me chamado a atenção é que existe também o olhar de Jesus para nós. O olhar de Jesus, como Jesus nos vê. E assim, irmãos, o olhar de Jesus. Existe uma passagem, quando Jesus está sendo entregue ali ao sinédrio judaico, e eles levam Jesus, eles batem em Jesus, e Jesus diz a palavra que ele já tinha orientado Pedro, que Pedro negaria, e Pedro estava seguindo Jesus de longe. E chega um momento em que os olhos de Pedro e os olhos de Jesus se encontram. E o texto diz assim: e logo, enquanto Pedro ainda negava Jesus, o galo cantou a terceira vez. Então o Senhor voltou-se e fixou-se os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, três vezes você me negará. E diz a palavra que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Sabe, irmãos, o olhar de Jesus para as nossas vidas, ele não é um olhar de condenação. Jesus não está aqui para te condenar. O olhar de Jesus é um olhar cheio de amor. Ele te ama com amor eterno. E o olhar de Jesus, ele é um olhar que não esmaga a cana trilhada. O que é isso, pastor? Sabe o que é a cana trilhada? A cana quebrada, né? A cana quebrada é aquela cana, é o caule da flor, ou da árvore, ou do, que ela se amassou, ela deitou, talvez com as turbulências da vida, com os ventos fortes da vida, talvez essa seja a sua condição, talvez você esteja inclinado por causa dos ventos fortes que vieram sobre a sua vida, mas sabe, nessa condição, a flor ainda se recompõe, mas existe uma condição no qual ela não volta mais, quando você pega ela e você quebra, e você esmaga. Sabe, irmãos, existe uma promessa há 700 anos antes de Jesus nascer, de Isaías, onde ele diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada ele não quebrará. Jesus não veio trazer um peso sobre a sua vida, irmãos. Pelo contrário, Jesus veio trazer um alívio. Eu não sei qual a sua situação hoje, mas o que eu sei é que eu e você precisamos tomar uma decisão com Jesus hoje, nesse momento. E eu queria desafiar você a hoje tomar uma decisão com Jesus.